Olá, eu sou Fabíola Cidral e este é o podcast do UOL News, com os principais destaques do dia e as análises do colunista Josias de Souza. Há 4 dias das eleições, como estão as pesquisas de intenção de voto? Saiu hoje a pesquisa Quest e mostra Lula à frente, com 46% das intenções de voto. Ele oscilou positivamente 2 pontos percentuais, desempenho suficiente na margem de erro para vencer a eleição no primeiro turno. O presidente Jair Bolsonaro oscilou negativamente 1 ponto e aparece agora com 33%. Em terceiro lugar na corrida presidencial está Ciro Gomes, que manteve os 6%, seguido por Simone Tebet, que também permaneceu estável com 5%. Na simulação de segundo turno, o petista acumula 52% das intenções de voto, contra 38% de Bolsonaro. Em comparação ao último levantamento, Lula oscilou positivamente 2 pontos, enquanto Bolsonaro oscilou negativamente na mesma quantidade.
As pesquisas estão informando que a grande estrela desse primeiro turno de 2022 é o eleitor indeciso. É ele que vai decidir se o Bolsonaro será demitido da presidência da República dentro de 4 dias ou se o brasileiro vai ter que suportar a tortura até o final de outubro, de testemunhar a mais tosca campanha eleitoral da sua história. Há o indeciso clássico, que ainda não escolheu um candidato, há 96 horas do encontro com a urna, 5% do eleitorado, segundo a pesquisa da Quest, né, na pergunta estimulada. E há também o falso decidido, que diz que vota num candidato, mas admite aderir ao voto útil, que é aquele voto que migra para o Lula desde que o Bolsonaro seja despachado mais rapidamente. Entre os 6% que ainda estão com o Ciro Gomes, 27% declaram que podem votar no Lula. E dos 5% que ainda estão fechados com a Simone Tebet, 30% namoram essa ideia de optar pelo Lula.
O diretor do Instituto Quest, Felipe Nunes, fala sobre a possibilidade desta eleição ser decidida no primeiro turno.
Essa é a primeira pesquisa da Quest, contratada pela Genial, que mostra matematicamente uma possibilidade real do ex-presidente Lula vencer no primeiro turno. Embora esse percentual ainda esteja na margem de erro, né, da pesquisa, mas já sem os votos úteis, vamos dizer assim, ou seja, mesmo ainda mantendo Ciro e Tebet com seus votos, Lula já tem 50,5% dos votos válidos, o que significa a possibilidade matemática disso acontecer. É bom lembrar para quem está nos assistindo que eleições decididas no primeiro turno no Brasil são raras. Mesmo Lula não venceu em 2006 a sua reeleição no primeiro turno, né? Houve ali um movimento na reta final, justamente por conta dos escândalos do Mensalão e do Sanguessuga. É um retorno, né? Parece que a população quis dar um recado a Lula naquele momento, mas esse ano a tendência nessa reta final tem sido na direção de ampliação da diferença entre Lula e Bolsonaro. Hoje ela está em 13 pontos, já foi 8 a diferença há 2 semanas, e isso indica, sim, matematicamente, a possibilidade que a eleição termine já no primeiro turno.
Há poucos dias das eleições, o presidente Jair Bolsonaro subiu o tom contra Alexandre de Moraes e disse que o ministro ultrapassou todos os limites. E o acusou de ser o responsável pelo vazamento de informações de um inquérito da Polícia Federal sobre os pagamentos envolvendo a primeira-dama Michele Bolsonaro.
Alexandre Moraes, zero! Alexandre, você mexer comigo é uma coisa. Você mexer com a minha esposa, você ultrapassou todos os limites, Alexandre Moraes. Todos os limites! Tu tá pensando o que da vida? Que você pode tudo? E tudo bem? Você um dia vai dar uma canetada e me prender? Isso que passa pela tua cabeça? É uma covardia! Falta enterrado. Alexandre, fazer um pedido para você. Se é que você tem, né? Se é que você merece que eu faça um pedido. Esqueça a minha esposa. Esqueça a minha esposa.
A decisão foi tomada após a Polícia Federal encontrar no celular do ajudante de ordens do presidente mensagens que levantaram suspeitas sobre transações financeiras feitas no gabinete de Bolsonaro, de acordo com o jornal Folha de São Paulo. Em uma das movimentações, há repasses para uma tia de Michele que cuida da filha do casal, Laura. A assessoria da presidência negou qualquer irregularidade nas transações e disse que os valores movimentados têm como origem uma conta particular de Bolsonaro. O presidente disse que Moraes incluiu seu ajudante de ordens no inquérito das fake news e que, a partir daí, conseguiu captar conversas do auxiliar com ele e com a primeira-dama.
O presidente, em vez de explicar de onde vem o dinheiro, ele aí ofende o ministro Alexandre de Moraes, que foi quem determinou a quebra de sigilo bancário do tal ajudante de ordem, para saber de onde vem esse dinheiro. A explicação do Palácio do Planalto é de que o presidente não gostaria de ter os seus dados vinculados a essas despesas que estão sendo feitas pelo ajudante de ordens. Despesa com cabeleireiro, com pagamento de roupa, com pagamentos a familiares da primeira-dama, parece que uma tia que cuida da filha na ausência da Michele. Agora, não seria mais simples o presidente repassar essa verba para a conta da primeira-dama e aí a própria Michele realizaria as despesas? Aí fica a dúvida, e é essa dúvida que a Polícia Federal pediu ao ministro para elucidar. De onde vem esse dinheiro? É dinheiro público? Vem dos cartões corporativos da Presidência da República?
O candidato Luiz Inácio Lula da Silva se encontrou na noite desta terça-feira com empresários do grupo Esfera Brasil, que reúne nomes de vários setores. O jantar ocorreu na casa do fundador do grupo, João Camargo, no Morumbi. Lula fez uma fala inicial de cerca de 2 minutos e abriu espaço para perguntas, preferindo ouvir os presentes. Ele foi seguido por falas de 5 minutos de Abílio Diniz, de André Esteves, de Fábio Hermínio de Moraes e Luiz Henrique Guimarães. O ex-presidente ouviu as colocações dos empresários por cerca de 20 minutos e depois discursou por cerca de 40 minutos. Lula disse que queria mais chance para reconstruir o Brasil e falou: Lulinha, Paz e Amor e Alckmin estão de volta. Neste momento, foi bastante aplaudido pelos empresários. Segundo os organizadores, participaram ao todo 137 empresários do jantar com Lula. Foi o maior encontro já promovido pelo grupo. Ao abordar a autonomia do Banco Central, outro assunto que vem levantando perguntas no empresariado, Lula disse que o atual presidente da instituição, Roberto Campos Neto, não tem mais independência do que Henrique Meirelles tinha. O petista propôs um compromisso triplo para que o combate à inflação envolva também a discussão sobre o crescimento econômico e geração de emprego. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral validou a decisão do ministro Benedito Gonçalves, que barrou a realização de lives eleitorais do presidente Bolsonaro no Palácio da Alvorada e também no Palácio do Planalto. O placar foi apertado, de 4-3. Bolsonaro já tinha chamado a decisão de estapafúrdia. Ele tem feito as transmissões de um local não identificado após a proibição. Na mesma sessão, os ministros decidiram, por maioria, referendar o veto do uso do discurso do presidente na Assembleia Geral da ONU nas propagandas eleitorais. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal para pedir a regulamentação de uma emenda à Constituição promulgada em 2014, que garante a expropriação de propriedades rurais e urbanas utilizadas para a exploração de trabalho análogo à escravidão. Na ação, Aras fala em demora do Congresso em regulamentar a expropriação para fins de reforma agrária e programas de habitação popular, conforme a emenda constitucional aprovada no governo Dilma Rousseff. O presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, já criticou a emenda e disse que não iria regulamentar a norma. Este é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. A versão completa do programa em vídeo tem 3 edições diárias, sempre de segunda a sexta-feira. Até lá! UOL.